passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite e a paz do Senhor. Gente querida do meu coração, eu me chamo Fábio Silva e estaremos juntos durante todo esse maravilhoso culto, louvando e adorando o nome do Senhor nesta segunda-feira abençoada, viu? Eu quero cumprimentar o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, também a nossa irmã Débora Lira, o Michel Camargo aqui na técnica, cumprimentar você que está me ouvindo agora, viu? Com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você, minha irmã, meu irmão que nos ouve nesse momento, fiquem conosco, pois as bênçãos do Senhor já estão sendo derramadas. E quem estará orando neste momento, para darmos início ao nosso culto da Igreja Cristo em Casa, é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial de abertura do Cristo em Casa, nós estamos entrando na Tua doce presença para rogar a Tua bênção toda especial sobre cada ouvinte que neste momento está fazendo parte da equipe da Igreja Cristo em Casa. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance. Que esta noite seja uma noite toda especial, em que ouviremos a Tua palavra, ouviremos louvores, participaremos deste culto, seremos enriquecidos com a pregação, mas também ofereceremos ao lado de milhares de pessoas o louvor que será tributado a Ti. Abençoa ricamente o culto da Igreja Cristo em Casa. Que nesta noite haja a marca da Tua presença em cada vida, em cada coração, em cada família. E que o Teu nome, que é sobre todos os nomes, seja glorificado neste culto. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, oh, oh, oh. Tudo Ele faz.
Deus não dá a prova
que tu não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus foi mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar é muito amassado pra fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas notas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo ele faz, oh, oh, oh. Tudo ele faz, tudo ele faz. Só ele faz.
Ele faz.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Pastor Paulo Afonso Generoso, qual a referência bíblica, meu amado?
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração desta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, os versos 8 a 11. E vamos estar pregando sobre o seguinte tema: a vida abundante que Jesus nos dá.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Já cheguei, Fábio Silva. Estamos aqui para abraçar os nossos ouvintes. Todos eles que completam mais um ano de vida hoje, que encerram um ciclo e começam um novo ciclo. Desejamos tudo de lindo. Desejamos uma vida boa. Desejamos a presença de Deus. Desejamos toda sorte de bênçãos para o Edson do Nascimento, Márcia Cristina da Silva, Sara Ferreira de Araújo, Gisele Carvalho, Fernanda da Silva Oliveira, Neise Maria, José Pinheiro da Silva, Valdemar de Lima Alves, Adriana Campos Silveira e Valmir Francisco dos Santos. Para sua meditação tem Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que o seu coração seja morada do Deus vivo, tá? Felicidades!
Posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso.
Mas creio em ti. Como é feliz.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você, a Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Muito bem, Fábio Silva, estou aqui com os pedidos de oração, nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Deus venha responder às nossas orações e atender aos nossos pedidos. Na verdade, a Bíblia sempre fala que os ouvidos do Senhor estão sempre atentos ao clamor do seu povo. Hoje estaremos orando por Isaac Rodrigues de Petrópolis, que pede oração por sua saúde e pede oração pela sua família também. A Laila e Verbert pedindo oração para o casamento e toda a família. Ana Lúcia do Rocha São Gonçalo pede oração por toda a família, em especial para os netos Júlia, Ian e Matheus. A Maria Bezerra pede oração por ela e por toda a sua família. A Cláudia Cristina de Petrópolis pedindo oração para ela, para toda a sua família, em especial para a tia Dona Lu. O Alex de Belfor Roxo pedindo oração para ele e para toda a sua família também. O Sérgio de Assis pede oração por toda a família e o Elias de Muton do São Gonçalo pede oração para ele e para toda a família, em especial para sua mãe, a Dona Nilceia. Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e desta feita, Senhor, queremos Te apresentar diversos pedidos que chegam à equipe da Igreja Cristo em Casa, com os mais variados pedidos. São pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com causas na justiça. São vários e vários pedidos, ó Deus, que seria difícil para todos nós atendermos, mas que para o Senhor nada é impossível. Portanto, nós rogamos ao Senhor, por tua infinita misericórdia, atenda a estes pedidos, desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste senhor, deste pastor que está aflito, desta irmã que está chorando neste momento, ó Deus, mas que crê que o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor, faz isto para que o Teu nome seja glorificado. Toma esses pedidos em Tuas mãos e opere o milagre, para que os testemunhos também cheguem, glorificando ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Tu tens todo o poder no céu e na terra e pode atender a todos esses pedidos. Por isso nós nos apresentamos a Ti em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aguardando, ó Deus, a tua resposta, nós dizemos: glória seja dada ao teu nome para sempre. Amém.
E agora, para trazer uma porção da parte de Deus para os nossos corações, o pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, chega neste momento.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em João capítulo de número 10, versos 8 a 11, nos diz o seguinte: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu querido irmão, o texto que nós lemos é um texto muito rico, muito abençoado, um texto que normalmente é usado em muitas e muitas pregações. Mas como a palavra de Deus é inesgotável, eu quero realçar o versículo de número 10 deste texto, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não quero aqui falar sobre o ladrão, sobre a sua ação de roubar, de matar e destruir, não. Eu quero falar sobre esta vida abundante que Jesus nos promete neste texto. Porque a vida abundante oferecida por Jesus não consiste numa abundância de coisas materiais, de sucesso, riqueza, poder, fama, glória, mas de uma vida eterna com Ele. E nós precisamos compreender isto. Há muita gente ainda achando que a vida abundante é uma vida de sucesso, é uma vida de prosperidade. Não, a vida abundante que Jesus nos oferece no texto é a vida eterna. Um certo autor escreveu uma frase que eu achei muito linda: a vida abundante é sempre eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, ela não será abundante, obviamente, para quem não crê em Jesus. Portanto, não estamos falando de uma vida de prosperidade, de sucesso, de riquezas, de bens, não. Mas por essa mensagem, por este texto bíblico, nós podemos compreender que a vida que Jesus traz é plena e eterna. É uma participação por meio dele na vida divina, na vida com Deus. Pois ele, e sem ele, não há vida. Sem ele, não há vida. E sem a vida que Jesus nos dá, não dá para viver. Nada do que Jesus disse é tão simples como podemos por vezes imaginar. Às vezes a gente passa por esse texto já foi lido e mencionado em dezenas, em milhares de pregações. Mas é sempre bom a gente ler o texto, reler o texto, porque a palavra de Deus é viva, como está escrito em Hebreus, viva e eficaz. Então, neste sentido, eu concordo plenamente com uma frase, ao ler esse texto da vida abundante. Eu ouvi uma frase do ilustre presidente à época da Academia Brasileira de Letras, o doutor Austregésilo de Ataíde, e num dos seus discursos ele proferiu a seguinte frase: a simplicidade é irmã da profundidade. Então, todas as vezes que eu leio um texto simples, eu entendo que neste texto realmente há uma profundidade. Então, ao ler esse texto de João 10 e 10, o meu coração se impulsionou a entender o que significa essa vida abundante. Então, nós precisamos ler possivelmente outras traduções para a gente compreender melhor. Eu busquei, então, a tradução da LTT, ou seja, a a versão literal do texto, que diz o seguinte: o furtador vem senão a fim de furtar e de matar e de fazer perecer. Aí o texto diz na versão original: eu vim a fim de que a vida das ovelhas, que as ovelhas tenham a vida e mais abundantemente a tenham. Já na versão NVT, o texto diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu busquei ainda a tradução da Bíblia Judaica, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida em sentido pleno. E usando a versão King James atualizada, o texto diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Então, a rigor, todas as versões do texto bíblico de João aponta para nos informar o seguinte: Jesus veio para que todo aquele que nele crê tenha uma vida abundante, uma vida plena. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. E quero trazer algumas verdades que eu encontro neste texto. A primeira verdade é que as Escrituras revelam sobre a palavra abundância, a vida abundante, a palavra abundante vai aparecer de forma em outros textos, e a gente pode observar isso. A Bíblia nos revela bênçãos em abundância destinadas exclusivamente àqueles que creem em Jesus como Salvador e em sua palavra. E eu quero destacar esse tipo de vida que a Bíblia nos revela. Primeiro, é uma vida com alegria abundante. O Salmo de número 36, versículo 8, ele diz: eles se banquetearão na plenitude a tua casa, tu lhes saciarás a sede com águas puras do teu rio do Éden. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos revela sobre a abundância é a alegria abundante. Então, minha irmã, meu irmão, se você está vivendo um momento difícil, de angústia, de tristeza, de decepção, deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela garante àqueles que creem nele, no Senhor, a alegria abundante. Então, tome posse desta alegria, porque ela é uma alegria abundante. Mas a Bíblia também fala de uma graça abundante, porque o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, em primeiro lugar, nós temos a alegria abundante; em segundo lugar, a graça abundante; e em terceiro lugar, o poder abundante. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Abrindo um parênteses, eu sempre leio esse texto e chamo esse texto de o superlativo de Deus, porque tudo nele é grande, porque é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas o texto nos remete a um poder abundante. Então, recapitulando, nós temos a Bíblia, na Bíblia, a alegria abundante, a graça abundante, o poder abundante, e em quarto lugar, o suplemento abundante. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso fala de suplemento abundante. É Deus que supre as nossas necessidades. É Deus que supre aquilo que nós precisamos. E eu quero dizer nesta noite para você, minha irmã, que está passando aí por uma luta tremenda, você já está se sentindo acabada com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades financeiras, o nosso Deus tem um suplemento abundante. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas nós precisamos tomar posse desta palavra que Jesus deixou para nós. Eu vim para que tenham vida abundante. Nós precisamos crer nisso. E não apenas crer, nós precisamos vivenciar isso. Então a Bíblia, ela garante a alegria abundante, a graça abundante, o poder abundante, o suplemento abundante, mas a Bíblia também garante a entrada abundante, conforme escreve Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 11, quando ele diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido amigo, o que as Escrituras nos revelam sobre abundância? As Escrituras nos revelam uma alegria abundante, uma graça abundante, um poder abundante, um suplemento abundante e uma entrada abundante. Se você está fora do contexto, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, eu te convido nesta noite a tomar uma decisão para que você tome posse desta abundância que as Escrituras nos revelam. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu quero trazer para a consideração de todos nós. Primeira verdade é que as Escrituras revelam sobre a palavra abundância. A segunda é que tipo de vida abundante é esta que Jesus nos oferece. Por vezes nós falamos muito, pregamos muito, mas a Bíblia diz que a vida abundante que Jesus nos dá é uma vida plena e eterna e uma participação por meio dele na vida divina. Nós só participamos da vida divina através de Jesus. Por isso ele veio, pois o homem com suas forças não a pôde alcançá-la. Ademais, a palavra grega para abundante é perisson, que significa excessivamente, muito altamente, além da medida, mais, supérfluo, uma quantidade tão abundante que é consideravelmente maior do que se esperaria ou anteciparia. Olha como esta palavra é rica. E aí a tradução da Bíblia NAA, ela diz em sua nota de rodapé que a promessa feita por Jesus de vida abundante já começa aqui e agora. Tem muitas pessoas esperando que um dia vai viver essa vida abundante. Não, essa vida tem que ser vivida agora. Porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a mente nos remete às profecias do Antigo Testamento, muitas profecias sobre bênçãos abundantes. E eu trago, por exemplo, a profecia de Ezequiel no capítulo de número 34, versículo 12, quando Jesus nos chama, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convida a viver isto. Jesus também nos chama de seguidores, e aqueles que seguem a ele têm que ter uma vida abundante. Viver para ele, viver com ele e viver nele. E ele não nos chama para uma vida severa, miserável, sem vida, uma vida que esmaga o potencial humano, e sim uma vida rica, plena e feliz, uma vida transbordante, uma vida de atividades produtivas sobre a bênção e favor pessoal de Deus e em contínua comunhão com o seu povo. Podemos também acrescentar algumas outras verdades esculpidas no texto de Ezequiel, capítulo de número 34, os versos 12 a 16, que contribuem para ampliar o nosso entendimento do que é uma vida abundante que ele nos dá. Não é uma vida mesquinha, miserável, desgraçada, uma vida sem esperança, uma vida sem acreditar no que Deus pode fazer. Há pessoas que estão jogando a toalha, entregando os pontos, parando de viver, já achando que não tem mais jeito. Ei, em nome de Jesus, creia nesta palavra. Há um texto em 1 de Pedro que dá uma força para a gente compreender isso. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas o versículo não para aí. Só isso já seria suficiente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você que anda ansioso, você que, irmã, você que está tão ansiosa com as coisas, com a vida, com as circunstâncias, com a sua realidade, lança sobre ele. Mas o texto não para aí. O texto vai dizer: porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus cuida de você. Porque se ele não estivesse cuidando,
a situação seria pior. Então, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse cuidado de Deus é um elemento dessa vida abundante. Porque quem que cuida de você, minha irmã? Quem que cuida de você, meu irmão? Quem que cuida de você, pastor? É ele que cuida de nós. Outra coisa, é ele que nos dá uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade porque foi ele que nos deu, nós cremos nele e nos filiamos à família de Deus. É ele que nos dá o alimento necessário e substancial. É ele mesmo o nosso pastor. É ele que nos pastoreia. Ele que cuida. Ele que nos traz alimento. Ele que nos dá o sol, a lua, o ar. Tudo ele nos dá. Então ele também cuida das nossas feridas. Quantas pessoas estão feridas e até, diga-se de passagem, emocionalmente. Muitas pessoas que sofreram traumas, percalços na vida, situações adversas, estão com feridas. Mas ele não só cuida das nossas feridas, como ele também nos fortalece. Quantos problemas nós enfrentamos na vida e temos passado por ele. Ai, quando uma certa vez eu estava numa luta tremenda. Depois de passar tanta luta, veio uma calmaria, depois veio uma nuvem de lutas. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, olha, essa luta que você está passando agora, você vai passar por ela e você vai vencer porque você venceu as outras. Sabe por quê? Porque não é você que vence, sou eu que venço por você. Então ele nos fortalece. É ele que nos dá força para vencer, ele que nos dá força para viver, ele que nos dá capacidade de resistir. Então ele cuida das nossas feridas. Que saio esteja falando para pessoas que estão feridas na alma, pessoas que estão angustiadas, sofrendo problemas dos mais variáveis. Mas eu quero afirmar aqui que ele está cuidando de você, minha irmã. Agora, ele ainda nos dá proteção e descanso. Então, a vida plena é ter essa proteção, esse descanso, porque você não pode ter proteção nem descanso no homem, nas autoridades, no sistema. Não, mas nele você pode. Então, a vida abundante que ele nos dá, primeiro, o que as escrituras revelam sobre ela. Segundo, que tipo de vida abundante é essa que ele nos oferece? É uma vida plena. E terceiro, o que não é vida abundante prometida por Jesus? O que que Jesus não prometeu nesse texto? A palavra grega para abundância usada por Jesus, do grego, é perissos. De modo geral, quer dizer superabundante, muito grande. Significa ainda superabundar, aquilo cujo significado espiritual refere-se à compreensão de que a verdadeira riqueza não está apenas relacionada a bens materiais, mas também a uma conexão profunda com o divino e uma sensação de plenitude em todas as áreas da vida. É a maior garantia de uma vida abundante. É essa conexão com o divino. Essa sensação de plenitude que abrange a nossa mente, o nosso coração. A vida abundante vem para que as pessoas possam ter vida nele, para que seja significativa, cheia de propósito, alegre e eterna. Quantas pessoas tirando a sua própria vida com riquezas, com bens, com amigos, com fartura, mas não tem alegria, alegria verdadeira, alegria que o Senhor nos dá, e não tem a vida eterna. E nós recebemos esta vida cheia de propósitos, alegre e eterna. Por sua vez, recebemos esta vida abundante no momento em que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Podemos também ampliar o sentido de vida abundante para afirmar o seguinte, que a vida abundante é a vida eterna. Nós não vamos ficar, irmão, sofrendo eternamente as reveses da vida, os percalços, as dificuldades, não. Pois a abundância que Jesus fala não é abundância material. Porque tem muita gente aqui rica, super rica, gente com todos os recursos, com todas as condições, mas não tem o mais precioso, que é a vida eterna. Porque nós vamos viver eternamente com Ele em glória. E se eu estivesse no púlpito, eu diria, dê um glória aí, irmão. Que vida abundante que nós temos. Às vezes nós temos uma ideia muito tacanha da vida abundante, mas a vida abundante é uma vida eterna. A vida abundante, ela não é definida pelas coisas que temos, não. Você pode ter muita riqueza, mas pode não ter uma vida abundante. A vida abundante não tem nada a ver com a riqueza da terra. A vida abundante também não é definida pelas coisas boas ou ruins que nos acontecem. Se só está acontecendo coisa boa na sua vida, não significa que é vida abundante. Também se está acontecendo coisas só ruins na tua vida, não significa também que é vida abundante. Pois a Bíblia diz que Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Romanos capítulo 8, versículo 28. E interessante que, na língua hebraica, a palavra abundância significa prosperidade. Talvez alguém pegou essa palavra isoladamente, porque essa palavra no hebraico significa ausência de necessidade. Então as palavras traduzidas ao nosso juízo podem expressar uma coisa. Então alguém lançou que vida abundante é uma vida ausência de necessidade. E quem disse isso? O apóstolo Paulo expressou, diante das suas dificuldades tremendas que estava passando, eu sei em quem eu tenho crido. Isso é vida abundante. O sucesso, para muitos, não é a vida abundante. Os bons resultados não é a vida abundante. A vida abundante não se contextualiza, não se encaixa no modelo de vida que é preconizado por um evangelho de prosperidade, onde as pessoas preconizam que o crente tem que ter o melhor dessa terra. Meu irmão, o crente tem que ter o melhor do céu, porque o da terra vai ficar aqui. O melhor do céu é Jesus de Nazaré, ele é o nosso melhor. Então quando você toma posse dele, da sua palavra, aí você tem uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. Quantas pessoas na vida cristã estão passando por provas, por dificuldades, mas estão resilientes? Essas pessoas são superabundantes, porque elas sabem, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E se o meu Redentor vive, nele também eu vivo. Então vamos parar com esse negócio de achar que a gente tem que ter riqueza, tem que ter fartura, tem que ter bens, porque isso não é vida abundante. A vida abundante que Jesus prometeu não tem nada a ver com sucesso. A vida abundante que Jesus prometeu tem a ver com o céu, com a vida eterna. E aí, eu quero partir para a conclusão e trazer para você quais motivos têm nos impedido de viver a vida e viver essa plenitude da vida. Quais motivos? Creio que há vários motivos que impedem muitos crentes de viverem a vida abundante oferecida por Jesus. E eu vou destacar alguns. Porque esta palavra, ela tem um condão de despertar você a reavaliar que tipo de vida você está vivendo e se você, de fato, está vivendo a vida abundante. Então, primeiro, quais motivos têm impedido muitos crentes não viverem a vida abundante? Não conhecer realmente o que diz as Escrituras. As pessoas não leem a Bíblia, só escutam mensagem através de redes sociais, das mídias sociais. E os pregadores de sucesso, estão por aí, nas mídias sociais. E as pessoas, às vezes, ouvem uma pregação daquela e se sentem frustradas. Deixa eu te dizer uma verdade. Você, minha irmãzinha, que está me ouvindo, você, meu querido irmão, que possivelmente não tenha condição de ter alguma coisa boa desta vida, mas você tem a vida abundante. Porque a vida abundante, ela é diferente do conceito que se preconiza por muitos como sucesso. E um dos motivos que impedem as pessoas de ver essa plenitude de vida é não conhecer realmente o que diz as Escrituras. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22 e 29. Uma outra coisa, a gente erra porque damos ouvido ao Evangelho da prosperidade, que preconiza que o crente tem que ser rico. O que contradiz a própria Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz, o justo viverá pelos motivos de sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui está dizendo que o justo tem que viver com a vida abastada, cheia de riqueza. Não, aqui está dizendo que o justo viverá pelos motivos da sua fé. Quando o texto diz, o justo viverá por fé, pelos motivos da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que falta também? Qual é outro motivo que impede o crente de viver a vida plena? É a falta de ortopraxia. Ou seja, é o exercício prático da ortodoxia a partir de uma vida de reflexão, de aplicação dos princípios bíblicos na vida para a gente desenvolver a fé. E quando a gente desenvolve a fé e a vida cristã abundante, ela aparece. Leia depois 1 de Reis, capítulo 17, versículo 15, a falta de ortopraxia. Uma outra razão que impede muita gente de viver uma vida de abundância é que vibramos com o exemplo dos milagres do passado. Ah, quanta gente falando dos milagres do passado, mencionando os milagres do passado, escrevendo os milagres do passado, mas acha que aquilo só foi para o passado. Então, vivemos uma vida abundante porque vibramos com os exemplos dos milagres do passado, mas ficamos apáticos para praticar hoje. Ficamos apegados à teoria, mas dispensamos a prática. Nós precisamos praticar a vivência nos milagres que ainda existem e que ninguém vai impedir deles acontecerem. Somos nós mesmos, porque ficamos só falando do passado, do que Deus fez, do que Deus fez. Ei, o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz, é o mesmo Deus que fará. E você precisa crer nisso. Sabe qual outro motivo que impede muita gente de viver essa plenitude de vida? É que as pessoas, a vida abundante, ela refere-se a uma vida de plenitude de alegria e de força para a mente, o corpo e a alma. Mas nós nos intoxicamos com o lixo que vem pelas mídias sociais, pelas emissoras de televisão. Nos intoxicamos com esses lixos. E aí a gente passa a viver uma vida de novela, uma vida de filme, uma vida de aparência, uma vida sem conteúdo, porque não estamos focados no reino. Estamos sendo intoxicados com esse lixo que o mundo oferece. Então, isso impede a gente viver a vida plena. Um outro motivo é que a verdadeira vida abundante consiste em abundância de amor, de alegria, de paz e os demais frutos do Espírito Santo, e não abundância de coisas. Vida abundante não é abundância de coisas, é abundância de amor, é abundância de alegria, de paz e demais frutos do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, toma posse. E por último, a vida abundante prometida por Jesus consiste em ter abundância de amor, paz e fruto do Espírito, e não abundância de coisas. Por que eu repeti isso? Porque eu quero frisar para o seu coração que o que o Senhor promete para nós está muito acima dos limites preconizados pelos homens. Deixa eu dizer mais uma verdade para a gente encerrar a nossa ministração nesta noite. Hoje você vai orar e vai me dizer a Deus, Senhor, me permita viver uma vida abundante. Eu tomo posse desta palavra que está escrita em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Mas Jesus não parou aí. Ele disse, e a tenham. Uma outra coisa. Mas e a tenham com abundância. Em abundância. Então toma posse desta palavra e que Deus te abençoe com uma vida abundante. Fique com esta palavra, ore por mim e creia. Deus, nesta noite, quer levar você a viver a plenitude da vida abundante. Fique na paz e que Deus te abençoe. Amém.
Deus mudará minha sorte, inundará minha vida, pois o favor de Deus me alcançou, vida abundante terei, uma vida abundante terei, mesmo que inimigos venham com armas contra mim. A aliança que Deus tem comigo não me deixará perder,
pois a tua infinita graça me alcançou. Lancei, pois, tua semente, que a chuva de Deus fará crescer.
A chuva de Deus cai neste lugar, transforma.
Sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu coração já está apertado de saudade, mas Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto, não é verdade? Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua noite, tá bom? Antes da bênção apostólica do pastor Paulo Afonso Generoso, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
E será?